Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa noite.
O Conselho Intermunicipal da Simbal se reuniu ontem no Clube Unesco em Beja. Segundo revelou a comunidade intermunicipal do Baixo Alentejo, em nota de imprensa, no período antes da ordem do dia, na Associação Alento, apresentou o projeto Escolinhas, cujo principal objetivo é dotar as escolas de um corpo pedagógico próprio, formado em competências básicas em emergência, de forma a poder proporcionar aos seus alunos formação em suporte básico de vida. Também neste período, o presidente do Instituto Politécnico de Beja apresentou o plano de ação e articulação com o território e as câmaras municipais no mandato 26-29 da atual presidência. De igual forma, foi apresentado pelo presidente da CCDR Alentejo, Ricardo Pinheiro, o quadro financeiro plurianual e o impacto no posicionamento da região Alentejo enquanto região de convergência, a reprogramação intercalar e a adenda ao contrato para o desenvolvimento e coesão territorial, bem como a apresentação dos vice-presidentes para Agricultura e Saúde. Na Ordem de Trabalhos da Simbal destaca a aprovação do projeto de regulamento de adesão ao Serviço de Transporte Público Flexível do Baixo Alentejo, LINES, e a aprovação do procedimento de aquisição de serviços para a continuação do Press Reader 2026. Este é um serviço disponível nas bibliotecas municipais do Baixo Alentejo, permitindo aos seus utilizadores aceder de forma gratuita a mais de 7 mil publicações. O Comando Territorial de Beja da GNR deteve no dia 9 uma mulher de 33 anos e um homem de 57 pelo crime de violência doméstica nos concelhos de Aljustrel e Serpa. Segundo revelou hoje a GNR, a detenção surgiu no âmbito de uma investigação por violência doméstica, onde foi possível apurar que a suspeita, de 33 anos, exercia de forma reiterada violência psicológica e agressões físicas sobre a sua progenitora no concelho de Aljustrel. Segundo revela ainda a GNR, também com base numa denúncia por violência doméstica no concelho de Serpa, foi ainda possível apurar que o suspeito, de 57 anos, exercia, também de forma reiterada, violência psicológica sobre a sua progenitora. No decorrer das ações, foi dado cumprimento a dois mandados de detenção fora de flagrante delito, culminando na detenção dos suspeitos. Os detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial nos tribunais judiciais de Ourique e Serpa. A mulher foi aplicada à medida de coação mais gravosa, a de prisão preventiva, tendo sido aplicadas ainda a proibição de contactos com a vítima por qualquer meio ou por interposta pessoa. Ao homem foi aplicada a proibição de contactos com a ofendida por qualquer meio, físico, telefónico ou telemático, proibição de permanecer e comparecer na residência da vítima, proibição de se aproximar da vítima ou da sua residência num raio inferior a 500 metros. Foi nomeado o novo Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo. Nelson Carvalho é o novo presidente da USPA, na sequência da publicação da resolução do Conselho de Ministros, que designa os seus membros para um mandato de 3 anos, 2026-2028, com efeitos a 11 de julho. O novo Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo é presidido por Nelson Carvalho. Quintino Biague é o diretor clínico para a área dos cuidados de saúde hospitalares. Luís Coentro, diretor clínico para a área dos cuidados de saúde primários. Vanessa Almodóvar, vogal executiva. E Elsa Teixeira, enfermeira diretora. A resolução destaca que a designação assenta na idoneidade, experiência e competências profissionais dos membros, agora nomeados, evidenciadas nas respectivas notas curriculares. A mesma resolução aponta ainda que a constituição do novo órgão estatutário visa assegurar uma gestão capaz de reforçar a capacidade de resposta da instituição e contribuir para uma prestação de cuidados de saúde de qualidade, acessível e equitativa à população. Luís Coentro e Vanessa Almodóvar transitam do anterior Conselho de Administração. O deputado socialista eleito por Beja, Pedro do Carmo, está esta terça-feira de visita ao Aljustrel. A visita acontece no âmbito do debate do Estado da Nação, agendado para esta semana, e que está a levar os parlamentares a percorrer o país. Pedro do Carmo está na Junta de Freguesia de São João de Negrilhos, para uma reunião com produtores locais, a seguindo o parlamentar socialista para uma visita a uma exploração agrícola local. A AMCAL, a Associação de Municípios do Alentejo Central, registrou no primeiro semestre deste ano um aumento nos materiais recolhidos seletivamente face ao período homólogo do ano passado. Segundo revelou a AMCAL, em nota de imprensa, entre janeiro e junho de 2026, a AMCAL registra um crescimento de 9,7% na recolha de papel-cartão, com um total de 344 toneladas. No plástico-metal, o crescimento situa-se nos 7,2%, com 266 toneladas, enquanto no vidro se verificou um aumento de 2% face a 2025 para 273 toneladas. Já nos resíduos indiferenciados, registrou-se uma diminuição de 2% na recolha nos primeiros 6 meses deste ano face a 2025 para um total de 4.771 toneladas. Já nos... De acordo com a Associação de Municípios, estes resultados contribuíram para as campanhas de comunicação desenvolvidas ao longo deste período pela AMCAL, junto da população dos 5 concelhos da sua área de abrangência, com destaque para as iniciativas Embalagem da Sorte e Liga Vitrum. Segundo a AMCAL, este crescimento demonstra o compromisso da Associação e dos municípios associados com as metas assumidas nos planos de ação municipais em matéria de gestão de resíduos urbanos para o Horizonte 2030. Alinhado com as diretivas da União Europeia e com o Regime Geral de Gestão de Resíduos, o PERSU 2030 estabelece como grandes objetivos a prevenção da produção de resíduos, o aumento significativo das taxas de reciclagem e a redução da deposição de resíduos em aterro. As explicações são de Nelson Brito, o secretário-geral da Associação de Municípios do Alentejo Central, que fala no cumprimento dos objetivos.
Representa o cumprimento de objetivos. É muito importante que uma associação com o objeto da AMCAL, que recolhe, trata ou valoriza resíduos, esteja, de alguma forma, a ir ao encontro daquilo que é as metas, quer no nosso plano local, o PAPERSU, quer naquilo que é o plano nacional, que tem que, de alguma forma, dar cumprimento e ir ao encontro das metas estabelecidas pela União Europeia. E por isso a AMCAL caminha no sentido de cumprir aquilo que o país, aquilo que nós, em termos de região, em termos destes 5 concelhos que compõem a AMCAL, cumpre ou está a caminho do cumprimento das metas. Nomeadamente quando falamos no aumento da recolha seletiva de resíduos, é naquelas 3 áreas mais comumente conhecidas pela recolha de papel e cartão, plástico, metal e o vidro. E por isso há um crescimento de cerca de 10% na recolha do papel e cartão neste semestre, ou seja, de janeiro a junho de 2026, do presente ano. O plástico e metal, um crescimento em cerca de 7% e depois o vidro em cerca de 2%. Por isso é hoje um caminho que estamos cada vez mais a trilhar, que é uma AMCAL a corresponder àquilo que é o desígnio do país e aquilo que é o cumprimento de metas e quebrando, por outro lado, também a deposição em aterro, isto é, hoje um dos objetivos daqueles que têm por objeto o tratamento e a valorização de resíduos é a máxima de separação para entregar, para de alguma forma entrar naquilo que é o circuito da economia circular, mas por outro lado também depositar cada vez menos em aterro. Isto significa que estamos a cumprir, estamos no bom caminho e é, de alguma forma, aquilo que é um objetivo que estamos neste momento muito imbuídos, que é colocar cada vez mais este território destes 5 concelhos de Cuba, Vidigueira, Alvito, Viana e Portela no caminho de sucesso em relação ao tratamento e à valorização dos resíduos recolhidos.
Nelson Brito, secretário-geral da AMCAL. A Câmara de Serpa realiza esta tarde, às 18h30, na sala de sessões do edifício da autarquia, uma sessão de apresentação da parceria estabelecida com o NERB Aibal. A sessão tem como objetivos dar a conhecer os novos serviços de apoio aos empresários e empreendedores, as oportunidades de financiamento disponíveis e o acompanhamento de proximidade a disponibilizar às empresas daquele concelho. A piscina municipal de Moura de Ar Livre vai ter um horário alargado a partir de hoje, durante os meses de julho e agosto. Segundo anunciou a Câmara de Moura, a piscina municipal vai ter horário alargado até às 22 horas, às terças e quintas-feiras, permitindo que a população tenha disponível durante mais umas horas este local. A piscina municipal de Moura, que segundo a autarquia é um espaço de eleição para locais e visitantes. Funcionará aos sábados, domingos, segundas e quartas, das 10 às 20, às terças e quintas, das 10 às 22, encerrando à sexta-feira. A FASECO, a Feira das Atividades Culturais e Económicas do Conselho de Odmira, está de regresso entre 16 e 19 de julho a São Teutónio para a 34ª edição. Segundo anunciou a Câmara de Odmira, promotor do certame, o objetivo é promover o tecido empresarial e cultural, valorizar os produtos, as atividades e as associações locais e atrair novos investidores para o território. Este ano, a decorrer ao longo de 4 dias, com entradas gratuitas no primeiro dia, o Sertão vai ter em destaque a pecuária, agricultura, turismo, artesanato, produtos locais e gastronomia e um vasto programa de animação. No pavilhão dos produtos locais, os visitantes podem encontrar dezenas de produtores e produtos. O artesanato vai ter também um grande destaque, com um espaço dedicado à exposição e demonstração ao vivo. A pecuária, que segundo a autarquia odmirense, continua a ser um dos pilares da feira, conta com várias exposições e concursos de diferentes raças. A programação cultural e os espetáculos prometem também animar o recinto, com destaque no palco principal da FASECO para as atuações de Buba Espinho no dia 17, Miguel Gamário Polo Norte no dia 18 e Toy no dia 19 de julho. E hoje é dia de crónica de Lopes Guerreiro.
Ai, Jesus! Ai, Jesus, onde eu estou metido? É uma das expressões que melhor traduz o estado de espírito de Luís Montenegro, de desespero face às crescentes dificuldades do seu governo, que navega de sobressalto em sobressalto político, em resultado das crises cada vez mais frequentes que o vão afetando e cuja percepção já preocupa apoiantes. Já não bastavam as dificuldades em aprovar leis, incluindo a do Orçamento de Estado, bem como manter equilibradas as contas públicas em resultado das suas políticas impactadas pela guerra e por cataclismos naturais, para ser confrontado com problemas criados pelo seu governo e casos envolvendo diversos ministros. Na saúde, não conseguiu satisfazer as expectativas que gerou com promessas eleitorais, e as medidas que o Ministério tem vindo a tomar têm, em muitos casos, agravado ainda mais os problemas, como provam estudos, como o que agora veio a público, de que a reforma dos hospitais falhou todas as suas metas. Na habitação, a situação é semelhante, agravando-se a dificuldade das famílias de aceder à habitação própria ou arrendada, apesar das promessas e medidas anunciadas. Na justiça, sucedem-se as falhas cirúrgicas do segredo de justiça, processos mediáticos, alguns até com transmissões televisivas em direto e oportunidades mais do que duvidosa, sem fim à vista, prisões preventivas para investigar e continua a falta de pessoal, instalações e equipamentos inadequados que só por si não justificam tudo. O PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, tem sido utilizado para a luta política, com o atual governo a acusar o anterior de falhas, mas garantindo que fazia as alterações necessárias a garantir o seu cumprimento integral, o que parece que não vai acontecer, correndo o risco de perda de muito dinheiro e de dinheiro investido não ter contribuído para o principal objetivo do plano. O equilíbrio das contas públicas parece estar em risco e o crescimento da dívida e o déficit orçamental de regresso, o que, para além de cataclismos naturais e de impactos da guerra, também se deve em grande parte a políticas erradas do governo. Para além destes falhanços da política e das políticas do governo em diversas áreas, vão-se acumulando os casos e casinhos, envolvendo vários membros do governo, quer na sua atuação política, quer nas suas vidas privadas ou impacto público. A Ministra do Trabalho e da Solidariedade Social quis aprovar uma reforma do Código de Trabalho, com todas as alterações a visar penalizar os direitos dos trabalhadores, não contribuindo para aumentar a competitividade e criando ainda mais problemas à evolução da natalidade, que é um dos principais problemas com que se confronta a nossa sociedade. Este processo, que terminou com uma derrota para o Governo, depois do líder parlamentar do PSD ter cantado vitória, devia ter servido para um banho de humildade de que tanto carece o governo e a maioria mínima que o apoia. Na educação, depois de uma apressada reforma que extinguiu alguns serviços, avançou com um processo de avaliação digital dos exames, cuja experiência no ano passado revelou falhas, o que está a gerar o caos ou a divulgação de inúmeras falhas que comprometem o processo, o próximo calendário escolar e, principalmente, o acesso de alunos ao ensino superior. E, como tudo isto já não bastasse, os professores foram obrigados a trabalhar no fim de semana e o porta-voz do PSD veio ao público, em nome do Governo, anunciar o pagamento de horas extraordinárias pelo reconhecimento do trabalho feito, como se de uma benesse se tratasse e não de um direito dos trabalhadores. E o Ministro, no meio desta imensa atrapalhada, tentou sacudir a água do capote, responsabilizando tudo e todos do falhanço do processo e ainda não esclareceu as dúvidas em torno da empresa que assessorou o processo. No meio disto tudo, vão sucedendo as suspeitas relacionadas com a vida empresarial e pessoal de alguns ministros, designadamente da Economia e o da Administração Interna. Face a tudo isto e ao seu próprio comportamento, não é de admirar que o Primeiro-Ministro viva num crescente ex-Jesus. Luís Montenegro, que continua sem esclarecer cabalmente todas as dúvidas relativas à sua empresa familiar, cujos resultados caíram depois de ter passado para a gestão dos filhos, reage tarde a problemas graves que vão surgindo, como o apagão, a tempestade, os incêndios, os problemas na saúde, na justiça e este caos nos exames, preferindo passar férias no Brasil, ir aos espetáculos e jogos de futebol da Seleção Nacional, a quem enalteceu o seu elevado valor, comparou com o país e vaticinou a conquista do Mundial. Disse, parece só ter acertado com a comparação com o país. E por isso não é de admirar que agora aposte tudo no sucesso de Jesus à frente da Seleção Nacional. Até para a semana.
A crónica de Lopes Guerreiro, à terça-feira aqui na Rádio Vidigueira, pode ouvir também em podcast em www.radiovidigueira.pt. Final deste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, quarta-feira, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Vamos ter céu pouco nublado, apresentando-se de forma geral muito nublado, até ao final da manhã no litoral a norte do Cabo Raso, nebulosidade que poderá persistir em alguns locais da faixa costeira. Há possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco no litoral a norte do Cabo Raso até ao fim da manhã. Vento a superar fraco a moderado do quadrante oeste durante a tarde. Neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais do litoral oeste. Uma pequena subida da temperatura máxima na região sul, em especial no Algarve. Temperaturas máximas que poderão atingir os 32 graus em Beja, 33 em Évora, 31 em Porto Alegre, 25 em Sines. É tudo quanto à informação. Boa noite.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.